Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Ah, nós daremos uma pausa na exposição de Tito nesse final de ano. E hoje, Deus permitindo, semana que vem, vamos meditar em alguns textos, não na exposição de Tito. E hoje, em função da semana que o Ocidente comemora o Natal, quero pensar com os irmãos sobre o nascimento de Jesus e o seu significado para a segunda vinda. Lucas capítulo 1, versículos 28 a 33, nós já lemos no início do culto esse texto, queremos ler novamente um dos relatos nos evangelhos sobre nascimento de Jesus, um trecho de como se deu o nascimento de Jesus. Nós vamos fazer a leitura bíblica e depois eu vou orar mais uma vez. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está convosco. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor rompeu a eternidade e adentrou no tempo, no espaço, nessa matéria física criada por ti, para revelar o Messias ao mundo. E para pagar pelos pecados, morreu na cruz, naquele sacrifício, e retomou sua vida ao terceiro dia, ressuscitando. E hoje o Senhor está assentado no trono da graça do Pai. E nós queremos bendizer o seu nome pela sua primeira vinda. Obrigado por ter vindo a este mundo pecador, fétido, corrompido pelo pecado, pela maldade, pela obra de Satanás. Obrigado por ter convivido com homens maus por amor àqueles a quem o Senhor salvaria. Obrigado por ter dado a sua vida num sacrifício que alcançou a nós. Obrigado por ter ressuscitado ao terceiro dia. Mas nós queremos nessa manhã, enquanto somos gratos pelo seu nascimento, temos renovado a nossa esperança na sua vinda. Aguardamos ansiosamente que o Senhor venha. Aguardamos ansiosamente que o Senhor sente no trono de Davi como ainda não fez, e reine sobre as nações e os povos. Desejamos que o Senhor reine sobre o Brasil, porque não aguentamos mais aqueles que nos governam. Aguardamos ansiosamente pela vinda do Senhor e queremos entender um pouco mais dela nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pensa comigo uma moça, bem jovem, de família bem simples, morando num vilarejo sem importância alguma, aguardando que o seu noivo viesse buscá-la, porque estava no período de depositório, ela recebe uma visita inesperada de um anjo. E na população angelical, não foi qualquer um dos anjos. foi o Gabriel. Dentro da própria hierarquia angelical, um dos caras, um dos anjos, o Gabriel. Ela não sabia exatamente o que era o Gabriel e que ele é, não era o qualquer anjo, mas era o Gabriel. E ele vem a ela de maneira inesperada. E ele, no versículo 30, diz para ela: Maria, a chama pelo nome. Não estava no lugar errado. O GPS não era o Waze. Não levou para uma enrascada. Chegou no endereço certo, latitude e longitude exata. Era a Maria que o anjo procurava, era a Maria que o anjo encontrou. E ele a chama pelo nome: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ele dá a ela algumas notícias arrepiantes. Se já era inesperada aquela visita, e num certo sentido assombrosa, por isso ele diz para ela não temer, o que ele diz a ela é mais assustador do que a própria presença dele. Porque ele diz a ela: você ficará grávida, sendo virgem, do Espírito Santo. E ela ficou pensando o que tinham colocado no vinho dela. Grávida do Espírito Santo, sendo eu virgem, aguardando que José venha me buscar. O anjo continua e diz a ela: o filho que carregará no ventre será o Messias de Israel. Como assim? Eu sou uma jovem, de uma família simples que ninguém conhece, de uma vila e um vilarejo no alto da montanha, que insignificante, que ninguém dá atenção. Como assim? O Messias de Israel. E a terceira notícia: e ele reinará no trono de Davi. E ele reinará no trono de Davi. Eu não sei, mas eu imagino que nenhum de nós nunca será capaz de sentir o que ela sentiu naquele momento. De viver o que ela viveu, porque aquilo foi único. O que está acontecendo? Porque era real o que estava acontecendo. Eu não vou olhar com a igreja a história toda, mas eu quero me concentrar naquilo que o anjo disse a ela no verso 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E nunca houve no Novo Testamento nenhum indício de que a casa de Jacó seria a igreja. Em todo o Novo Testamento, os apóstolos trataram a casa de Jacó como Israel e não como a igreja. E o seu reinado não terá fim. Qual a relação da primeira vinda de Jesus com a sua segunda vinda? É disso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Qual a relevância de lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo para entendermos o seu reino eterno? O significado das palavras de Gabriel a Maria. Nas suas palavras, há algumas relações entre o nascimento de Jesus na primeira vinda com a expectativa que ele e os apóstolos deixaram a nós sobre a segunda vinda. E é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. E a primeira dessas relações é que o nascimento de Jesus marca o início do cumprimento profético da vinda do rei e de seu reino. 1000 anos antes de Gabriel aparecer a Maria, Deus firma uma aliança com o seu servo Davi, que reinava sobre o trono de Israel. Se você tem uma Bíblia e quiser abri-la em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, o nascimento de Jesus, a fala do anjo para Maria, a fala do anjo para José, a fala do anjo para Zacarias, depois as palavras de Simeão e o registro nos evangelhos, mostram que o nascimento de Jesus marcou e continua para nós sendo um marco do início do cumprimento profético sobre aquilo que Deus disse para Davi. 2 Samuel 7, versículo 12, Deus diz a Davi, quando os teus dias se cumprirem, melhor dizendo, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Aí o verso 16, ele diz assim, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Cerca de 1000 anos antes de Gabriel fazer essa afirmação a Maria, o próprio Yahweh faz essa afirmação a Davi. E, obviamente, ele não falava simplesmente de Salomão, porque Salomão constrói o primeiro templo. Mas Salomão termina a sua vida em infidelidade a Deus. E os seus descendentes dividem o reino. E a descendência monárquica de Davi perde o reino em 586 para Nabucodonosor. Ocasião em que o templo foi destruído. Então, as palavras de Deus aqui a Davi não se referiam apenas a Saul e aos seus descendentes, que falharam na missão. Mas eram palavras referentes a alguém que viria para cumprir a missão. Por isso, o nascimento de Jesus marcou o início do cumprimento profético. Deus prometeu a Davi um reino eterno. Quando nós lemos, então, as palavras de Gabriel, nós vemos que Deus restabelece o reino quando ele diz a Maria que era chegada a hora do rei nascer. Versículo 32 e 33, como nós estamos lendo, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e olha o destaque. O Senhor Deus, o mesmo que falou isso a Davi 1000 anos antes, o Senhor Deus me mandou te dizer, Maria, esse menino que você dará à luz, ele receberá do pai o trono de Davi. Ele receberá de Deus a restituição e restauração do reinado de Davi. Mas ele fala além, porque ele diz, e ele não só reinará, por exemplo, por 40 anos como Davi reinou, mas ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. O anjo disse para Maria, ele reinará para sempre, não ela seria rainha de alguma coisa. Fecha parênteses. O nascimento de Jesus marca o início do cumprimento profético da vinda do rei e seu reino. Deus prometeu a Davi que lhe daria um reino eterno. Deus manda um anjo e diz a Maria que era chegada a hora do rei nascer. Ainda em Lucas, nós vamos encontrar ele narrando para a gente como João Batista nasceu. Desde o versículo 57, eu não vou ler todo esse trecho, mas desde o versículo 57 de Lucas 1, Lucas vai contando para a gente como foi o nascimento de João Batista. Ele diz que Zacarias estava trabalhando, estava cumprindo o seu turno como sacerdote, e ali ele recebe também a visita do anjo, que diz que ele ainda seria pai, já em idade avançada, e com Isabel não tendo filhos. E que haveria ali um milagre, como houve com Abraão lá no passado, como houve com Raquel lá no passado, como houve com Maria, estava acontecendo naquele momento com Maria, apesar disso não estar sendo público. Então nós sabemos que a Isabel fica lá aguardando o filho, Zacarias fica mudo e o João Batista vai nascer. Versículo 67. O João Batista, então, ele nasce e Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, Lucas 1:67, profetizou dizendo: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A concentração de Zacarias não estava nele em Isabel, mas estava num cumprimento profético. Deus visitou e redimiu o seu povo. Ele proveu poderosa salvação para nós. E Zacarias diz assim nessa oração, nessa bênção: Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Nessa oração, nessa adoração e gratidão de Zacarias, o sacerdote expressa a sua expectativa de que o Messias não traria apenas libertação espiritual dos pecados, mas uma libertação nacional contra os inimigos que oprimiam Israel como nação. Essa continuava sendo a expectativa de qualquer judeu nos dias em que Jesus nasceu, de que Deus enviaria um descendente de Davi para reinar no mundo e livrar Israel dos seus inimigos. Mas nós sabemos que na primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu na missão messiânica a libertação do nosso maior inimigo, que é a morte. Morte provocada pelo pecado, morte eterna, condenação eterna. E na cruz, o maior inimigo da humanidade não são as nações pagãs e os corruptos, mas o maior inimigo da humanidade é o seu pecado, porque é o pecado que condena por toda a eternidade o ser humano a viver longe de Deus. E Cristo, na primeira vinda, ele nos livra do nosso maior inimigo, que é a morte. Mas ainda havia outro inimigo para sermos libertos. Dr. Dwight Pentecost, ele diz: Jesus possui todos os direitos ao trono de Davi, tanto legal quanto fisicamente. Em toda a oposição que enfrentou dos líderes religiosos de Israel, eles nunca desafiaram sua conexão biológica com Davi. Como o próprio Jesus declarou lá em Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e o descendente de Davi. quando pensamos no nascimento de Jesus, podemos até nos lembrar da manjedoura. Mas em vez de ficarmos concentrados na manjedoura e tentar colocar todas as ideologias políticas e filosóficas naquele lugar, nós deveríamos ter a nossa atenção no significado do nascimento de Jesus hoje. Qual é o impacto do nascimento de Jesus para a sua fé hoje? O que ela provoca na sua vida hoje? Como ela contribui para a sua aproximação de Deus hoje? Se você passa o Natal e a única coisa que fica é a lembrança da manjedoura, isso é muito pouco, porque isso é só como Jesus nasceu. O nascimento de Jesus marca o início do cumprimento profético da vinda do rei e seu reino. Se Jesus não tivesse vindo à terra uma primeira vez, nós ainda teríamos muitas, muitas questões em aberto. O próprio pecado da humanidade ainda não teria sido tratado. Mas a sua primeira vinda, ela é essencial à nossa fé, porque nos faz entender que Deus prometeu que enviaria o seu Filho e exatamente como ele disse que aconteceria, aconteceu. Só no Evangelho de Mateus, por 10 vezes, ele vai mostrando Jesus e vai dizendo, e isso se deu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E ele faz as citações proféticas no Antigo Testamento. O anjo diz, ele será grande, filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. 2000 anos se passaram e o trono de Davi em Israel continua vazio. Literalmente, humanamente falando. Jesus não sentou naquele trono. Ele está sentado à destra do Pai nas alturas. Mas porque Deus cumpriu o que disse na primeira vinda, nós aguardamos a segunda vinda. Assim como Maria foi surpreendida com a visita do anjo, nós seremos surpreendidos com a volta de Jesus. Ela aguardava que o Messias viesse libertá-los. E nós continuamos hoje aguardando que essa segunda vinda se dê. A primeira relação do nascimento de Jesus com a segunda vinda é que ela marca o prenúncio do estabelecimento do reino. A segunda marca, ou a segunda relação, é que o nascimento de Jesus marca o prenúncio do estabelecimento do reino, de seu reino às nações, não só a casa de Jacó. Não só a casa de Jacó, não só a Israel, mas às nações. Na primeira vinda, a concentração de Jesus Cristo foi Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas ele não viria apenas para os seus. Mas naquilo que ele cumpriria na primeira vinda, a concentração era Israel. E foi isso que aconteceu. Mas as profecias indicavam que ele não viria apenas para Israel. Quando Deus diz a Abraão, lá em Gênesis 12, farei de ti uma grande nação, Deus, nas palavras e aliança com Abraão, diz, eu vou abençoar as outras nações por meio da minha, dessa que eu vou formar na sua descendência. Por isso, o salmista, no Salmo 100, nos convoca a celebrarmos a Deus como celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai às nações o nome de Deus. A primeira vinda, o nascimento de Jesus, não só vai apontando para o estabelecimento de um rei, mas foi o prenúncio do estabelecimento do seu reino às nações. cerca de 400 anos antes da aparição de Gabriel a Maria, Deus envia ao povo mais um profeta. O penúltimo, antes dele, por 400 anos, não falar mais por meio de profetas. Ele manda Zacarias. E na profecia de Zacarias, no capítulo 14, a partir do versículo 1, o profeta fala sobre a vinda do rei ao povo. Ele começa profetizando assim ao povo: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, versículo 3. Quando a gente vai lendo profecia, mesmo narrativa, e aí tem um então. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Olha o verso 4, se você vai grifar, grifa o que o profeta está dizendo aí. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Nós estivemos lá no Monte das Oliveiras. Eu estive lá duas vezes e o monte ainda não foi fendido. Ele não está dividido ao norte e ao sul. Toda vez que você vê a foto de Jerusalém, da cidade velha, com aquele prédio usurpador que está no alto do monte, você está vendo uma foto tirada do Monte das Oliveiras. E todo o entorno da cidade velha tem vales. Mas nenhum desses vales é o que o profeta está dizendo aqui. Porque ele diz que naquele dia, verso 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Mas haverá luz à tarde. Como isso vai acontecer? Espera para ver, porque não dá para descrever. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, lá para o Mediterrâneo e para o Mar Morto lá embaixo. No verão e no inverno sucederá isso. Verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Jesus não aparecerá num estábulo, numa cidade pequena como Belém. Ele não virá como um neném. Ele nem virá como alguém que foi contado os seus dias desde o primeiro nascimento. Mas ele vem como o grande rei. Como o grande rei. E ao tocar novamente no planeta Terra, o monte será fendido. Ele termina no verso 9 assim: naquele dia, um só será o Senhor. Amém? Amém. Nenhum dos governantes e juízes do mundo que acham que são deuses, naquele dia, terão capacidade de afirmar isso. Porque chegará o dia que todo o mal e Satanás, e todos os servos de Satanás, se dobrarão diante do Rei dos Reis. Todos eles. Todos eles. Eles podem praticar o mal e a corrupção e a injustiça que quiserem, mas naquele dia, um só será o Senhor. Um só será o seu nome. E todos eles serão julgados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos eles receberão o que merecem. E você e eu só não receberemos o que merecemos. Porque esse mesmo Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Porque nós não somos melhores que esses corruptos no sentido espiritual. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus veio ao mundo a primeira vez para pagar pelos nossos pecados. Eu nunca vou fazer o que essa gente faz, porque nunca vou ter o poder que eles têm. Mas sou tão pecador como qualquer um deles. E só não estarei condenado a toda a eternidade, porque Deus decidiu me amar, pagou pelos meus pecados e me perdoou. E não há mérito algum em mim. Pelo contrário, a outra profecia diz que naquele dia eu estarei com Jesus quando ele chegar lá. A sua igreja estará com ele, a sua noiva estará com ele, porque as bodas do Cordeiro já terá acontecido neste momento. A profecia de Zacarias sobre a vinda do rei é uma profecia que nos ajuda a pensar e a entender que o nascimento de Jesus Cristo marcou e continua marcando o prenúncio de que o seu reino às nações acontecerá. Quando voltamos para o Novo Testamento, Mateus, quando nos conta sobre o nascimento de Jesus, lá no capítulo 2, ele nos relembra aqui que sempre houve uma expectativa de um reino e de um rei para todas as nações, não só para Israel, não só para as tribos do sul, mas para todas as nações. Mateus capítulo 2, Jesus está nascendo lá em Belém. E chega na Judeia alguns homens chamados pelos tradutores de magos do Oriente. A Bíblia não diz que eram três, diz que há três presentes ofertados, mas não diz que eram três. E há muita especulação sobre isso que não me cabe agora. Mas estes homens tinham uma expectativa. Versículos 1 e 2 de Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eles não chegaram em Belém, então eles não podiam estar ao lado da manjedoura no nascimento. Porque quando Jesus nasceu, eles chegaram em Jerusalém e não em Belém. Chegaram em Jerusalém e foram perguntando, onde está o rei nascido, rei do judeu, o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles aguardavam um rei. Era uma casta sacerdotal de astrólogos, provavelmente da Pérsia. De alguma maneira, havia lá uma expectativa do Messias. E eles vêm atrás do Messias, mesmo sendo gentios. Eles vão a Herodes. E eles falam dessa expectativa, versículos 3 a 6. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. O rei Herodes sabia de uma profecia messiânica. E ele temeu. Porque se isso acontece, o seu trono corre risco. Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, ou então de novo, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Jesus nasceu quietinho lá em Belém, enquanto o bebê só está chorando e Maria, entendendo tudo aquilo, já está causando lá em Jerusalém, sem ter aparecido lá. O rei Herodes, rei da Judéia, ficou preocupado com a possibilidade do Messias ter nascido. A sua preocupação foi tão real e tão grande que ele convoca o Sinédrio. Os sacerdotes, os escribas, vem cá, me explica essa profecia. Me ajuda a entender os detalhes dela. Como é isso? Onde ele nasceria? E o profeta tinha dito, verso 5, em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. E olha o que a profecia disse, e eles repetiram, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O nascimento de Jesus marca esse prenúncio do estabelecimento de seu reino às nações. Dr. Michael Vlach, ele diz que nessa altura do desenvolvimento do programa do reino, não havia indicação de que a expectativa do Antigo Testamento tenha sido transcendida ou espiritualizada, que esse reino seria só um reino espiritual e não material. Não havia nem nos profetas e nem na fala de nenhum daqueles que participaram dos eventos do nascimento qualquer ideia que fosse apenas um reino espiritual. A expectativa de todos era de um rei que reinaria fisicamente, materialmente, politicamente. A expectativa literal foi reafirmada: o reino dos céus está próximo. Nascimento de Jesus, ele chama a nossa atenção para a verdade de que ele reinará para sempre. A relação do seu nascimento com a vinda do seu reino é uma só. O seu nascimento marca o início do cumprimento profético da vinda do reino e do rei. Marca o prenúncio do estabelecimento de seu reino às nações. Mas na fala de Gabriel a Maria há uma terceira relação dessa primeira vinda com a segunda. O nascimento de Jesus também marca a aproximação do reino dos céus aqui na terra. João Batista nasce, cresce e começa o seu ministério profético. Mateus capítulo 3, versículo 1, ele nos narra assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí Mateus diz assim: este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista surge lá, não como um formado num sacerdócio comum, corrompido em Jerusalém, mas numa formação muito específica. E ele sobe do deserto para Jerusalém e prega. E o que ele prega? Arrependimento. E por que era necessário arrependimento? Porque o reino dos céus estava próximo. Mateus continua narrando para a gente aqueles dias. E ele diz que em seguida a essas pregações de João Batista, Jesus aparece. 30 anos. E ele vai dizer, João, o Evangelho de João registra isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João vai narrando isso: Jesus é batizado, Jesus é tentado, e aí Jesus começa o seu ministério. E o primeiro registro em Mateus sobre o conteúdo da pregação de Jesus Cristo, a sua primeira pregação registrada no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, versículos 12 até o 17. Ouvindo, porém, Jesus que João tinha sido preso, retirou-se para Galiléia, verso 12, verso 13 de Mateus 4. Deixou Nazaré, foi para Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulom e Naftali. E o verso 17, Mateus vai dizer assim: daí por diante, passou Jesus a pregar. Depois de ter sido batizado, ter sido tentado, e então João Batista foi preso, e Jesus deixa a Judeia e vai para a Galiléia, e aí ele desce de Nazaré para Cafarnaum, que está no mar da Galiléia, e daí por diante ele passa a pregar. E sabe qual é o primeiro conteúdo da pregação de Jesus registrado por Mateus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem sobre algo vindo dos céus era o que Mateus estava dizendo com essas palavras. A expressão reino dos céus é muito distintiva no seu evangelho. 32 vezes ela ocorre, Mateus a escreve. Mas a gente não vai encontrar ela em outros textos, nessa expressão reino dos céus. É possível que ele estava sendo influenciado pela leitura de Daniel 2, pela visão de Daniel capítulo 7, por exemplo. O título Reino dos Céus não significa que é um reino apenas celestial ou que não tem nada a ver com a terra. Em vez disso, ele está falando da fonte do reino, que é o paraíso. O céu é de onde ele vem. Embora esse reino assuma uma forma terrena e tangível, o céu é de onde ele veio. Mateus e outros no Novo Testamento vão usar a expressão reino de Deus de maneira sinônima. Vão demonstrar isso, mas o que eles querem que a gente entenda com a mensagem está próximo o reino dos céus. É aquela mensagem sobre uma natureza de um reino que inicia na primeira vinda, é o já. Ou seja, Jesus inaugurou o reino davídico messiânico com o seu nascimento, com o seu ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele inaugurou o reino davídico messiânico. O rei já chegou, o seu reino já está operando e ninguém nega isso. Quando a gente lê o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças iniciais em Mateus 5, bem-aventurados mansos, por exemplo, porque herdarão a terra. O já tem acontecido, mas ainda tem o ainda não. A consumação plena do reino, quando Cristo reinará visivelmente sobre todas as nações, desde Jerusalém, ainda está por vir na segunda vinda. Está próximo, mas a plenitude ainda não se deu. Porque não houve nesses 2000 anos, desde o nascimento de Jesus, nenhum dia em que ele houvesse sentado num trono em Jerusalém para reinar que fosse a cidade de Jerusalém. Isso nunca aconteceu. E Deus disse a Davi que isso aconteceria. E que não seria só espiritual, mas seria real. O termo que ele usa, um reino que está próximo, a palavra usada aqui para próximo, engidzo, é trazer para perto, é aproximar-se, é prestes a chegar. O termo carrega a ideia de uma iminência, algo que está às portas, mas que ainda não chegou completamente. Isso era muito comum, e esse termo muito comum no uso no próprio Novo Testamento. Lucas 21, 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Jerusalém, desde os dias de Jesus e da sua ascensão, foi rodeada por exércitos vez após vez, centenas de vezes, rodeadas por exércitos. Só que na profecia, depois que isso acontecesse, o rei viria. Mas apesar dos exércitos continuarem rodeando Jerusalém para destruí-la, o rei ainda não apareceu. Significa que todos esses eventos históricos apenas estão apontando para um dia em que, de fato, ele virá. Romanos capítulo 13, versículo 12, Paulo usa o termo da seguinte maneira: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Ele está falando de iminência. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 8, usando o termo, ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Todos os usos desse termo carregam esse senso de iminência. Então, quando João Batista e Jesus declaram que o reino está próximo, eles não estão dizendo que chegou, mas que está à beira de acontecer. Ao terminar o sermão profético em Mateus 25, versículo 31 e 32, Jesus indica que o dia do Senhor e os eventos do próximo período deveriam acontecer antes do início desse reino. Versículos 31 e 32 de Mateus 25: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Isso ainda não aconteceu. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, ó, outro então, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Sabe o que aconteceria se hoje Jesus voltasse? E o cumprimento aqui da segunda vinda: todas as nações, incluindo o Brasil, teriam que se apresentar. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E sabe o que ele vai fazer? Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Na continuação do sermão profético: as minhas ovelhas eu separarei para a direita, e aqueles que não são minhas ovelhas eu separarei para a esquerda. Se todas as nações comparecerão diante dele, à sua direita estarão os eleitos, e à sua esquerda aqueles que negaram o seu nome. Isso é profético, é bíblico. Aleluia. O entendimento que temos é que o reino terreno prometido no Antigo Testamento estava à beira do anúncio de João Batista e por isso era iminente. O povo de Israel precisava, diante dessa realidade, fazer o quê? Arrependei-vos. E há para a gente aqui uma aplicação importante sobre isso. Na profecia bíblica sobre a segunda vinda, nós temos visto a cada dia aquilo que Jesus diz em Mateus 24 e 25. Sinais na natureza. A natureza cada vez mais confusa. Cada vez mais confusa. Até pouquíssimas décadas atrás, nunca tinha nevado no Brasil. Serra Catarinense, aqui ali no inverno, neva. Esse ano, não sei se foi no Paraná, agora, recentemente, aconteceu na cidade aquilo que a gente vê no hemisfério norte acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos o tempo inteiro, de tempestades que destroem cidades inteiras. Acontecendo o tempo inteiro. E a maldade no coração humano? Nenhuma tempestade, por mais que esteja aumentando a sua frequência, deveria chamar tanto a nossa atenção para os sinais da vinda do Messias, quanto a maldade no coração humano. Quanto a corrupção e injustiça praticados na terra. E quanto Mamon ser o maior Deus até nas igrejas, que só tem interesse em fama e riqueza. Os sinais estão aí, é só ler Mateus 24 e 25. O reino que Jesus proclamou tem requisitos e qualidades espirituais, juntamente com elementos físicos e nacionais. Jesus não oferece redefinição do reino dos céus, nem faz distinção entre sua visão e a de João. Por quê? Porque ele está dizendo que o reino já foi inaugurado, mas a sua plenitude ainda não aconteceu. Porque a parte das profecias terrenas e materiais, na aliança que ele fez com Abraão e com Davi, que serão cumpridas. Ele deu a Abraão uma porção de terras que Israel nunca conquistou. E se foi Deus que deu, Deus não mente, não volta atrás. Ele não muda. Israel ainda terá essa porção de terras. Deus prometeu a Davi que o seu descendente sentaria no seu trono, reinaria sobre todas as nações, não só sobre Israel, e o seu reino seria eterno. Isso ainda não aconteceu. Mas já foi inaugurado isso. Esse processo já se deu. Cristo já tratou do maior inimigo nosso, que é a morte. O pecado gera a morte. E ele nos deu vida eterna nele por causa da sua obra. E aguardamos que ele venha para reinar. Como podemos concluir essa mensagem? Eu quero voltar para Lucas capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, quiser abri-la novamente. Lucas capítulo 1. O anjo disse àquela jovem que não tinha ideia do que Deus faria na sua vida daquele dia em diante. Ela nunca mais, por toda a eternidade, seria a mesma Maria. Por isso ela é chamada de agraciada, e de fato é. Maria, não temas, verso 30. Porque achaste graça diante de Deus? Você dará à luz um filho. O nome dele será Jesus, o Salvador. Deixa eu te dizer as características dele. Ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Não é o exército de Israel que vai dar o trono a ele, mas o próprio Criador vai dar o trono a ele, como o próprio Criador deu o trono a Davi, tirou de Saul e deu a Davi. Davi não conquistou o trono. Davi não conquistou o reino. Davi recebeu como uma dádiva de Deus, assim como Saul tinha recebido das mãos de Deus e desprezou. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mas ele não será um rei como todos os que existiram até então. Por quê? Porque o seu reinado não terá fim. Ele reinará para sempre. O tempo não poderá interromper o seu reinado. Nações não poderão interromper o seu reinado. Qual a relação da primeira vinda de Jesus com a segunda? Seu nascimento marca o início do cumprimento profético da vinda do rei e de seu reino. O nascimento marca o prenúncio do estabelecimento do seu rei, reino às nações. O nascimento marca a aproximação do reino dos céus aqui na terra. Gabriel diz a Maria: o seu reino jamais terá fim. Jesus Cristo, em Mateus 25, 31, diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vários séculos antes disso, o profeta Joel diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Dá para entender, porque nenhuma nação tem interesse na preservação de Israel. Essa semana, judeus foram perseguidos e sofreram novamente só por serem judeus, em terras distantes de Israel, fora do Oriente Médio, na Europa, hoje no Brasil, por causa desse tipo de gente que governa aqui, judeus são perseguidos. Só por serem judeus. Só por serem judeus. Sabe por quê? Um governo que nega a existência de Deus não apoia Israel? Porque a profecia bíblica diz que as nações comparecerão diante do Rei dos Reis, e aqueles que não pertencem a Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não espere que um governo que não crê na Bíblia vá apoiar Israel. Eles têm medo de Israel, porque apesar de não crer na Bíblia, vai que a profecia se cumpre. Era o Herodes. Ele não era um judeu, não um bom judeu, mas vai que a profecia se cumpre. Então vamos matar todos esses meninos. Naquele dia, todas as nações comparecerão. E eu quero então terminar. Assim como ele veio a primeira vez, e tudo o que foi dito sobre a sua vinda aconteceu naquele dia, ele virá novamente e reinará por toda a eternidade. Todas aquelas profecias que ainda não foram cumpridas sobre o Messias se cumprirão. Amém? Não há uma única razão para duvidarmos disso. Porque Deus cumpriu aquilo que era o seu plano na primeira vinda. Ele cumprirá o que é o seu plano para a segunda vinda. Então eu quero terminar voltando para Apocalipse. Vocês sabem como eu gosto de terminar pensando em Apocalipse, sobretudo o final do texto. Apocalipse 19 nos traz o relato, a visão de João sobre aquele dia, o dia da segunda vinda, quando definitivamente Jesus toca o monte. E a visão que João compartilha conosco em Apocalipse 19, versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Aquilo que João vê vai ser comunicado de uma maneira que a gente vai tentar se aproximar de fato, mas nós estaremos com ele naquele dia. E se você não entender os elementos aqui, naquele dia estaremos com ele.
E você vai ver o que exatamente isso é de maneira material. Mas o que você precisa saber é que Jesus voltará. Jesus voltará. Assim como ele veio a primeira vez, ele voltará. Ele vem, João continua narrando sua visão. E aí ele vai dizer ainda, apesar do capítulo ter mudado lá em Apocalipse, ele continua descrevendo esse momento. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Como Satanás está preso hoje? Isso não aconteceu ainda, vai acontecer. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Jesus vem, as nações se rendem diante dele e por 1000 anos ele reinará de Jerusalém sobre todas as nações da terra. E João diz, eu ainda vi tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Está falando aqui daqueles que morreram durante a tribulação por professarem fé em Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Um dos grupos que vai estar com Jesus durante esse tempo foram os salvos, durante o período de tribulação, que perseguidos pelo anticristo foram assassinados. E Jesus os ressuscitará e os terá com ele durante o reino. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos foram todos os incrédulos, que agora vão aguardar o trono branco, que acontece no final dos 1000 anos, final aqui do capítulo. E aí, o verso 6, João diz assim para a gente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E a minha pergunta a você é, de que lado você está? De que lado você quer ficar? De Deus. Exatamente isso, de Deus. De Deus, deixai vir as minhas criancinhas. Porque das tais é o reino dos céus. De que lado você está? De Deus. O que você aguarda? Onde está a sua esperança? Onde está seu coração? Você está gastando a sua vida por qual reino? Para servir que rei? O nascimento do Senhor Jesus Cristo marcou a sua vida por toda a eternidade, sendo você um salvo. Mas como isso te impacta quando você lembra dele? Como isso renova a sua esperança quando você pensa na sua vinda? O salvo não deveria temer a vinda de Jesus. Sabe quem teme a vinda de Jesus? O pecador. E se a vinda de Jesus para você causa medo, é porque alguma coisa está errada. Você não entendeu a obra de Jesus em seu favor. E não entendeu o seu poder eterno com o seu reinado. Sabe como podemos celebrar mais um ano, o término de mais um ano, mais um período em que no Ocidente o Natal é comemorado, podemos continuar afirmando que ele reinará para sempre. Amém? Que ele reinará para sempre e você está do lado certo. Não por mérito, mas porque ele te amou. Porque ele deu a sua vida para pagar pelos seus pecados. Porque ele te alcançou. Ele reinará para sempre. Além de uma postura e ação de gratidão e adoração a ele por essa verdade, eu queria também te animar nesses dias a contar essa história para outros. Eu imagino que você estará com familiares incrédulos, com amigos não salvos, e estrague o Natal deles. Faça-os saber que são pecadores e, se morrerem hoje, estarão condenados por toda a eternidade e que eles precisam ouvir a verdade de que o Natal verdadeiro não é um presente, nem comida ou bebida, mas é a eternidade. E a eternidade só existe para aqueles que creem que Jesus é o único Salvador e não há outro. Não há outro presente melhor que um parente incrédulo seu possa ganhar. Ele precisa ouvir a verdade. Ele precisa ouvir a verdade. Faça isso antes dele ficar bêbado. Será que o Espírito Santo pode alcançar até o bêbado, né? Mas faça isso. Se isso é verdade, se isso impacta a sua vida, deixa isso sair da sua boca na medida que você a abra. Para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores continue sendo conhecido por aqueles que ainda não o adoram. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E nós vamos terminar cantando ao Senhor sobre a nossa viva esperança de que Ele virá nos buscar. Senhor Jesus, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor, que nos salvou, nos amou, nos perdoou, nos redimiu. Assim como na primeira vinda o Senhor cumpriu tudo aquilo que havia sido profetizado, nós cremos que assim ocorrerá na segunda vinda. Por isso, renovamos a nossa certeza de que o Senhor voltará. Virá buscar a sua igreja, e depois reinar com ela sobre todas as nações. Nós bendizemos ao Senhor por podermos fazer parte de tão grande obra. Nós bendizemos ao Senhor que, apesar da nossa pequenez e limitação, desfrutaremos de todas estas bênçãos, porque o Senhor nos amou e morreu em nosso lugar. Bendito seja o seu nome. Amém.